DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Os zambianos elegeram um economista e criador de gado como presidente da República para tirar o país da crise económica. Na cidade angolana de Ndalatando, pais encarregados da educação protestaram contra a falta de vaga nas escolas primárias e secundárias.
O que nós queremos concretamente é que o governo tire essa lei de rifar, porque teremos muitos filhos fora do ensino.
Ainda de Angola, os dados mostram que as raparigas ainda são uma minoria nas escolas do país.
É que a partir dos 15 anos, a taxa de desistência das jovens raparigas é sempre muito superior à dos rapazes.
Edição de terça-feira, dia 17 de agosto de 2021, com a apresentação de Brahma Darami.
O homem de negócios, que se afirma como um cidadão comum e simples criador de gado, será o sétimo presidente da República da Zâmbia. O empresário Akande Chilema, de 59 anos de idade, também conhecido por HH ou Bali, derrotou o presidente cessante Edgar Lungu nas presidenciais de 12 de agosto por quase 1 milhão de votos de diferença. Chilema obteve mais de 2,8 milhões de votos, segundo os resultados da Comissão Eleitoral divulgados na segunda-feira. Akande Chilema prometeu reformas políticas, económicas e democráticas para facilitar investimentos. O economista quer ajudar o país a melhorar a situação da sua dívida pública e promete tolerância zero à corrupção na Zâmbia.
It is with great honor, humility, gratitude,
é com grande honra, humildade e gratidão que apresento hoje perante vós para dizer que chegou a mudança. A Zâmbia prevaleceu. Esta vitória não pertence a HH, a Bali. Esta vitória pertence aos homens e mulheres da Zâmbia, especialmente aos jovens. O presidente eleito afirma-se como um rapaz do gado por ser proprietário de um dos maiores criadores de gado da Zâmbia. O conhecido homem de negócios formou-se em economia e administração das empresas pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido. De 2016 a 2021, Chilema disputou um total de 6 eleições, perdeu 5 e ganhou a última disputa presidencial com o apoio do seu partido Unido para o Desenvolvimento Nacional e de outras forças políticas da oposição zambiana. Nelson Mutani, analista político zambiano, diz que os 15 anos de carreira política de Chilema fizeram dele um político preparado para assumir os destinos da Zâmbia. Estamos a falar de alguém que cresceu muito como político ao ser capaz de desafiar os opositores experientes durante muito tempo. Portanto, acumulou uma experiência política séria. Ainda segundo o analista, que é também diretor executivo do Centro para o Diálogo Político em Lusaka, capital da Zâmbia, a vitória expressiva de Chilema, num pleito com a participação de mais de 70% da população, mostra que o povo zambiano quer mudança de regime que está no poder desde 2015. A melhor forma de compreender esta votação é o voto de protesto contra a Frente Patriótica. Os círculos eleitorais que votaram em Chilema nunca votaram nele antes. A eleição foi mais uma rejeição da Frente Patriótica. O professor da Economia na Universidade de Birmingham, Nick Cheeseman, acredita que o povo apostou no Chilema para relançar a economia do país. Muitos zambianos culpam o governo da Frente Patriótica pelas dificuldades económicas que enfrentam. Dizem que o governo é corrupto e que aumentou a dívida pública do país. E pensam que a economia não iria melhorar com a Frente Patriótica no poder e que talvez Chilema, com a sua reputação de figura empresarial, pudesse ser melhor na gestão da economia e no relacionamento com a comunidade internacional. Um membro da União para o Desenvolvimento Nacional, partido que apoiou o agora presidente eleito, reconhece que o voto dos jovens entre 18 e 24 anos foram determinantes na eleição do economista. Joseph Kalimbwe diz que o sucesso empresarial de Chilema convenceu a camada jovem a apostar no seu projeto. Agora, Chilema tem de garantir que vai cumprir as promessas que temos vindo a defender. Queremos que os jovens tenham acesso aos recursos que lhes permitam iniciar os seus próprios negócios, o que não acontecia no regime anterior.
E este é o tema que colocámos hoje em destaque no nosso Facebook. Perguntamos: o eleitorado do seu país confia na oposição como alternativa ao regime no poder? Recebemos mensagem de André Fernando, que comenta que o problema é que noutros países não há alternativas. Os zambianos tinham alternativa, um empresário de sucesso, trabalhador e que fez algo para o país. E diz que em Moçambique não sabemos o que a pessoa faz, além de falar da política. Alberto Banchichango diz que em Moçambique o povo não confia em nenhuma oposição porque todos os líderes dos partidos da oposição não transmitem confiança no dia a dia e não são verdadeiros opositores. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Decorre hoje a cimeira dos chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A cimeira da SADEC acontece numa altura em que a organização destacou, pela primeira vez na sua história, uma missão militar de combate aos grupos armados que atuam na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Durante o encontro virtual, o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, vai passar a presidência rotativa da SADEC para o seu homólogo do Malawi, Lazarus Chakwera. Em Angola, uma eventual destituição forçada do líder do maior partido da oposição angolana em véspera das eleições gerais vai pôr em risco a paz e a estabilidade, segundo analistas que alertam para uma convulsão social nos próximos tempos. A notícia surgiu no último fim de semana, depois do comitê político do MPLA ter dito em comunicado que a liderança de Adalberto Costa Júnior está por um fio. O jornal angolano Isto é Notícia revela que o Ministério Público terá possibilitado o processo de impugnação do Congresso da UNITA, que elegeu Adalberto Costa Júnior junto do Tribunal Constitucional. Destituir o líder do maior partido da oposição neste momento poderá, segundo o analista Agostinho Chicato, adiar o processo eleitoral.
Uma destituição do líder da UNITA neste momento traz consequências muito drásticas. Podemos dizer que é melhor ponderar, avaliar qualquer posição que o tribunal quiser tomar, sob pena de arcar com consequências muito graves.
E é hoje que será conhecida a nova data para a segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. A decisão será tomada pela Assembleia Nacional. A Comissão Eleitoral Nacional propôs a realização da segunda volta para 29 de agosto, depois de ter falhado a data prevista inicialmente no calendário eleitoral 8 de agosto, devido a um contencioso judicial sobre o resultado da primeira volta. Carlos Villanova e Guilherme Posser da Costa disputam a presidência são-tomense. Entretanto, o Partido de Convergência Democrática já veio pedir à população são-tomense que se distancie de todas as tentativas de materialização do caos e instabilidade em São Tomé e Príncipe. Ontem, na sequência da crise política, o presidente Evaristo Carvalho exonerou o ministro da Defesa e Ordem Interna, Oscar Sousa.
DW África, Deutsche Welle.
Na província angolana do Kwanza Sul, pais encarregados de educação protestaram nesta segunda-feira contra a falta de vagas nas escolas públicas do ensino primário e secundário da cidade de Ndalatando. O nosso correspondente António Domingos acompanhou a revolta dos populares.
Face à exiguidade das vagas e para garantir o maior grau de lisura, as escolas da província apostaram numa nova filosofia de trabalho, que é a da aleatoriedade por meio da rifa. Vitória Augusto, encarregada de educação, que nesta segunda-feira saiu às ruas de Ndalatando para protestar contra as políticas falhadas no setor da educação. Em declarações à DW África, questionou o governo angolano no seguintes moldes.
matricular os nossos bebês em função que já está nos 6 anos, que podia fazer o ano passado a iniciação, não podia em função da Covid-19. Só me resta saber, o Ministério da Educação, por que é que estão a trabalhar nessas condições?
Restino Antônio é um outro encarregado de educação, que é de opinião que o governo angolano retirasse dos requisitos de matrícula pela primeira vez a componente da rifa.
O que nós queremos concretamente é que o governo tire essa lei de rifar, porque teremos muitos filhos fora de ensino. Dê isenção a todas essas crianças que já têm os 6 anos, porque a população está muito aflita.
Em entrevista exclusiva à DW África, Manuel Joaquim Domingos Militão, que é o subdiretor administrativo do Complexo Escolar Augusto Ngangula, registrou nesta segunda-feira longas filas de encarregados de educação à procura de uma vaga para iniciação. Militão diz serem legítimas as reivindicações dos encarregados de educação face à falta de vagas associadas à falta de salas de aulas, que é um problema conjuntural ao nível de Angola. A instituição, sob sua gestão, disponibilizou para este ano letivo apenas 135 vagas para iniciação, o equivalente a 3 turmas, um número risonho que não satisfaz a demanda, segundo o gestor escolar.
Esse é um problema genérico a nível de Angola, né? Nós aqui na cidade de Ndalatan temos fé que paulatinamente, com os esforços do próprio executivo, vamos melhorando a cada ano que passa. Mas nessa altura vamos vendo aí algumas obras com reforço, por exemplo, do PIME, concluídas, pode vir a diminuir esse problema a nível da nossa cidade.
De Ndalatan para DW, António Domingos.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
As raparigas ainda são uma minoria nas escolas de Angola. Contudo, em 2021, registou-se um aumento de matrículas de meninas no ensino primário. Apesar da aplicação de um orçamento para melhorar a igualdade de género na educação, ainda faltam políticas públicas que possam responder à fraca frequência escolar das meninas, como nos conta a Ana Teresa May, a nossa colega da DW.
Angola registrou pela primeira vez em 2021 um maior número de matrículas de raparigas do que rapazes no ensino primário. Dados coletados pelo Instituto Mosaico mostram que, nos últimos anos, apesar de serem a maioria da população, as meninas eram minoria nas escolas. Esses dados refletem a realidade do Complexo Escolar 334 Panguila, diz o diretor Felizardo Menezes.
Na nossa escola, este ano 2020-2021, fomos surpreendidos na positiva, porque o gênero feminino está em maior escala e o fator de desistência não foi tão verificado como noutra hora.
Apesar do número de alunos nos primeiros anos escolares ter aumentado, isso não é regra no ensino secundário. Daniela Vietas, assessora do Instituto Mosaico, conta que os rapazes ainda são maioria nas escolas e que o abandono da educação na adolescência por parte das alunas é mais intenso.
Sempre há mais meninos inscritos do que meninas. O que se verifica é que a partir dos 15 anos, a taxa de desistência das mulheres, das jovens raparigas, é sempre muito superior à dos rapazes. Em algumas idades chega a ser 50% mais alto.
São várias as razões para que isso aconteça. Muitas meninas deixam de ir à escola porque a família não acha seguro que elas façam trajetos tão longos até as instituições de ensino. Situação que não se verifica com os rapazes. Problemas ligados à higiene, como as más condições das casas de banho nas escolas, também levam muitas meninas a desistir, especialmente depois que começam a menstruar. Mas, explica Vietas, o principal impedimento para o seguimento dos estudos é a gravidez na adolescência.
Acho que é muito revelador quando, por exemplo, vemos que nas zonas urbanas 17% de raparigas desistiu da escola por gravidez precoce e 0% de rapazes desistiu da escola por ter engravidado uma rapariga. Então aqui é uma questão de género, não é? Porque a criança é filha tanto dele como dela. E neste momento não há efetivamente nenhuma política pública ou diretiva que possa responder a estes problemas.
Segundo o relatório de Orçamento Geral do Estado realizado pelo Instituto Mosaico, as verbas direcionadas pelo Governo Nacional para programas voltados exclusivamente para a desigualdade de gênero aumentaram de 0,09% para 0,18% nas despesas totais do Orçamento de Estado. Graça Sanches, responsável pelo Propalop para a melhoria do seu orçamento direcionado à igualdade de gênero nos países africanos de expressão portuguesa, esclarece que a insuficiência do valor investido resulta da forma como é feito o orçamento.
No momento em que você está a elaborar o orçamento do Estado, você tem que ter uma noção clara de quais são as necessidades que tanto homens como mulheres têm, mas necessidades também que têm a ver com o papel que cada um ocupa na sociedade e do espaço onde as pessoas estão. Buscar um pouco o equilíbrio, não investir sempre nos mesmos espaços, sempre nos mesmos grupos.
Apesar do investimento ainda ser pequeno, aos poucos observa-se mudanças positivas que contribuem para a educação das raparigas. Ana Teresa Mai, DW.
DW Notícias.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia discutem hoje a situação no Afeganistão, país que vive momentos caóticos depois de as forças talibãs terem recuperado o poder e ocupado a capital, Cabul. Num discurso incisivo na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos da América rejeitou recuar na saída norte-americana do Afeganistão. O líder democrata declarou que vai acabar com a guerra mais longa dos Estados Unidos da América. Joe Biden defendeu que as forças dos Estados Unidos não devem morrer numa guerra onde as forças afegãs não têm vontade de lutar.
Há algumas unidades das forças especiais afegãs muito corajosas e capazes, mas se o Afeganistão não for capaz de montar qualquer resistência real contra os talibãs, agora não há hipótese. Demos-lhes todas as opções para determinar o seu próprio futuro. As forças dos Estados Unidos da América não podem nem devem combater uma guerra e morrer numa guerra em que as forças afegãs não têm a vontade de lutar por si próprias. Sendo assim, acreditamos que a presença militar americana no terreno não fará qualquer diferença.
Joe Biden. Entretanto, Angela Merkel reconheceu erro ao avaliar a situação no Afeganistão. A chanceler alemã afirmou que ela e a comunidade internacional se enganaram por completo ao avaliarem a situação no país e calcularem como poderia evoluir após a saída das tropas internacionais. Uma juíza do Supremo Tribunal Federal do Brasil classificou hoje como graves as declarações do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral e deu 24 horas à Procuradoria-Geral da República para se manifestar sobre uma eventual investigação. Na decisão, a juíza Carmen Lúcia frisou que, em 3 de agosto, questionou sobre o assunto a Procuradoria-Geral da República e, até a data presente, não houve manifestação. O presidente da Nigéria, Mahmoud Buhari, assinou ontem a lei que regula o setor do petróleo e gás no maior produtor da África subsaariana, procurando atrair novos investimentos para uma indústria petrolífera em dificuldades. A Nigéria produz anualmente, ou atualmente, 1,9 milhões de barris de petróleo por dia. O setor representa metade do orçamento do Estado do país. Um ativista bielorrusso que há 2 meses se esfaqueara a si próprio para protestar contra a repressão política e a ameaça de perseguições aos familiares pelas autoridades foi na segunda-feira condenado a 8 anos e meio de prisão. No plano desportivo, dou-lhe conta que Guiné-Bissau e Cabo Verde, 2 países lusófonos, conhecem hoje os adversários na fase final do CAN 2020, mas que será disputado no próximo ano nos Camarões. A Guiné-Bissau e Cabo Verde são únicos países de língua oficial portuguesa que estão na competição.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos se acha que o eleitorado do seu país confia na oposição como alternativa ao regime no poder. Recebemos vários comentários. Justino Azevedo diz que em democracia a pergunta não deveria ser colocada porque o povo pode escolher quem quiser. Matukele diz que em Angola, sim, MPLA tem uma alternativa que é a UNITA. A Cardoso Abílio diz que em Moçambique não há força política capaz de assumir o poder neste preciso momento. Recebemos vários comentários de Horácio, de Tomás Júlio Tomás, de Santos Ngola e também de Juspel Cabral, a partir da Guiné-Bissau, que diz que ninguém sabe quem é quem. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado, votos de um bom dia.